Bom dia a todos. Peço que você abra a palavra do Senhor lá no livro de Ester, capítulo de número 7. Hoje é a sétima pregação, o livro de Ester. Vamos ler agora somente os dois primeiros versículos. A palavra de Deus diz: Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Ester: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará, que desejas? Cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui em mais um domingo, pela graça do Senhor, com a Tua santa palavra aberta, e nós podemos mais uma vez aprender dela, e nós sabemos que isso só é possível com o auxílio e a capacitação do Teu Espírito Santo. E nós pedimos justamente isso, que o Teu Espírito Santo abra o coração de cada um de nós, para que a Tua palavra gere esse efeito de transformação, para que possamos glorificar o Senhor ainda mais e viver vidas que são dignas do Evangelho. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O historiador Heródoto conta a história de um homem chamado Pítios. Esse cara era uma pessoa muito importante no reino da Antiguidade. Ele era um cara muito rico, um cara que havia contribuído várias vezes com aquele reino em campanhas militares, e ele prestava vários outros favores para o rei também. E esse homem tinha cinco filhos homens, todos eles servindo no exército. E uma batalha se aproximava, e ele estava preocupado que os seus filhos morressem na guerra, todos eles, e ele ficasse sem descendência. Então ele pediu ao rei, amigo que era do rei, que ele liberasse pelo menos o seu filho mais velho daquela guerra, daquele serviço militar obrigatório. Como ele era próximo do rei, achou que o rei ia receber muito bem o seu pedido, e o rei o ouviu com atenção, e ele pediu a Pítios, então, que chamasse o seu filho para conversar com ele. E quando seu filho chegou diante do rei, o rei sacou da sua espada, cortou aquele homem em duas metades, e depois mandou jogar essas partes num campo e fez todo o seu exército marchar por entre essas partes. Se alguém adivinhar o nome desse rei, ganha um brinde. O nome dele é Xerxes, o rei Assuero, marido de Ester. Um cara completamente cruel e instável. É com esse homem que Ester vive, e é com ele que ela se prepara para falar justamente para fazer um pedido, que é livrar o seu povo, o povo judeu, da destruição, do genocídio. Hoje, finalmente, a gente vai ver Ester colocando o seu pedido diante do rei, e a gente vai ver qual é a reação do rei. Na última pregação, os irmãos se lembram, no capítulo 6, a gente viu que o rei perdeu o sono, e ele pediu que lessem para ele o livro dos Feitos Memoráveis, para ver se, de repente, ele pegava no sono. E, durante a leitura, coincidentemente, o cara que estava lendo fala sobre um fato que havia ocorrido 5 anos antes no reino, que era quando Mordecai havia descoberto uma conspiração para matar o rei e denunciou aqueles dois homens que foram mortos. Só que o rei se deu conta também de que Mordecai não havia sido recompensado por aquilo que tinha feito. Nada tinha sido feito para compensar aquele homem. E aí, de manhã cedinho, ele resolve falar com um dos seus conselheiros, e era justamente Amã que estava cedinho no pátio, porque tinha tramado durante toda a noite a morte de Mordecai, construído aquela forca enorme. E aí o rei foi falar com o Amã. Antes que Amã pudesse falar qualquer coisa, o rei disse: olha, Amã, me diga uma coisa, o que eu devo fazer com um homem que eu quero honrar muito? E o Amã, obviamente, né, com todo o seu orgulho e toda a sua pretensão, achou que o rei só poderia estar falando dele mesmo. E ele falou várias coisas, deu uma lista de honrarias, né, que ele gostaria de receber. E, no final das contas, a gente viu que todas essas honrarias eram para Mordecai e não para ele. Ele levou aquele susto, mas teve que fazer exatamente o que sugeriu para o rei. E ele acabou desfilando por toda a cidade, louvando Mordecai, o homem a quem o rei queria honrar. E aí ele foi para casa, o Amã, apavorado, né, com tudo aquilo que tinha acontecido, encontrou lá os seus conselheiros e a sua mulher. E, dessa vez, eles não tinham nenhum tipo de conversa ali para confortar, né, o Amã, e acabaram dizendo: olha, Amã, se tudo isso está acontecendo realmente, e se esse homem é realmente da descendência dos judeus, a gente lamenta muito, mas parece que você não vai escapar, parece que essa é a sua queda. E aí não deu nem tempo de o Amã pensar em tudo aquilo que estava acontecendo, os eunucos apareceram para levá-lo naquele segundo banquete que a rainha Esther havia preparado para falar com o rei. E talvez Amã tenha pensado: poxa, pelo menos, né, amanhã foi humilhante, ok, mas agora eu vou ter o meu banquete privado com o rei e com a rainha, e nada melhor do que uma festa para dar uma espairecida, e, enfim, né, tomar um vinho com o rei e com a rainha. Eu vou me sentir de novo, né, onde, no patamar que eu realmente estou, né, como o segundo homem mais importante do reino. E nessa festa, nós lemos aqui nos dois primeiros versículos, o rei pergunta novamente a Esther: Esther, qual que é o seu pedido? Eu vou conceder para você, inclusive, metade do meu reino, se você quiser. E vocês têm que lembrar que Esther, até então, tinha escondido muito bem a sua nacionalidade judaica. Ninguém fazia ideia de que ela era judia. Talvez um ou dois eunucos, por causa daquele episódio em que ela vai conversar com Mordecai, mas usa os eunucos como telefone sem fio. E, provavelmente, ali eles descobriram realmente que ela era judia. Ela ficou, durante esses anos todos, mais ou menos 5 anos, escondendo a sua identidade, inclusive do seu marido, o rei Xerxes, o rei Assuero. E, obviamente, nesse meio tempo, ela deve ter quebrado diversos mandamentos do Senhor. Ela não observava as leis cerimoniais da pureza, comia alimentos impuros, não participava das festas nacionais do povo, não orava em público. Ela tinha se camuflado completamente com as cores do Império Persa. Mas a gente viu que, pela graça de Deus, nos últimos capítulos, no capítulo de número 5, principalmente, que uma mudança estava ocorrendo na vida da rainha Esther. E agora era a hora de ela realmente sair desse esconderijo e interceder em favor do seu povo. Mas isso era uma coisa, vocês podem perceber, completamente complicada, né? Porque Assuero era um cara instável, cruel. Num dia você era o melhor amigo dele, no outro dia ele tinha partido seu filho em dois e jogado para o exército marchar por entre as partes. E o pedido da rainha Esther era complicado também. Fora a crueldade do rei, o pedido em si era complicado por quê? Porque o edito que havia ordenado a matança dos judeus havia sido proposto por Amã, o segundo homem mais importante do reino, e tinha sido endossado pelo próprio rei. Era algo que ele tinha concordado. E como é que Esther vai colocar o seu pedido sem incriminar o próprio rei? E aqui está o rei de novo perguntando: Esther, qual é o seu pedido? Estava de novo se comprometendo a dar, inclusive se fosse metade do seu reino, era a terceira vez que ele se comprometia em público com o pedido de Esther. Claro que ele nem imaginaria o pedido, né? Talvez ele estivesse imaginando que Esther queria um novo local no palácio, ou um cavalo novo, férias. As pessoas lhe pediam tanta coisa, ele imaginava alguma coisa talvez desse tipo. E o versículo 3 nos diz o que a rainha Esther falou para ele. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, dê-se-me por minha petição a minha vida e pelo meu desejo a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Primeiro de tudo, a gente tem que perceber a maneira respeitosa com que Esther se dirige ao rei. Se eu achei favor, ó rei, perante ti. Vocês lembram do capítulo passado, quando Amã queria todas aquelas honrarias Ele quebrou todos esses protocolos, se dirigiu ao rei como se fosse qualquer um e disse: olha, senhor, você tem que fazer assim, assim, assado com o homem que você quer honrar, que na verdade era ele mesmo, né? A gente viu toda a pretensão dele. A gente já vê Esther aqui com uma postura completamente diferente, de respeito. Ele era o rei, afinal de contas. E aí ela pede pela sua vida e do seu povo, porque eles foram vendidos. Vocês lembram que Amã ofereceu uma quantia enorme de dinheiro ao rei, que equivalia a mais da metade dos impostos recolhidos em todo ano no Império Persa? Não sei de onde ele tiraria essa quantia, mas foi oferecido, e isso acabou induzindo o rei, não tirando a culpa dele, mas induziu ele a assinar aquele edito real. E ela diz para o Assuero: nós somos vendidos para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se vocês lembram, são exatamente as mesmas palavras escritas no edito real, no capítulo 3, versículo 13. Agora, imagine vocês a reação de Amã ao ouvir isso, ao ouvir as próprias palavras que ele havia escrito saindo da boca da rainha Esther. Provavelmente ele estava se recuperando do susto da manhã, dando aquela golada gostosa no seu vinho, quando ele ouve essas palavras, né? Ele deve ter engasgado com o vinho, deve ter espirrado na mesa, quando ele percebeu que a rainha Esther era judia. E Esther ainda disse ao rei no final: se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu me calaria. E outra versão da Bíblia, outra tradução diz: pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. De novo ela está mostrando, se fosse uma mera escravidão, né, ela era uma própria escrava, a rainha Esther ali, porque foi levada à força perante o rei. Ela não incomodaria o rei com tudo aquilo, mas o povo dela estava com data para morrer. O genocídio ia acontecer em todo o Império Persa, em todas as 127 províncias. Aqui a gente percebe a maneira inteligente como Esther colocou o assunto. Primeiro, ela foi respeitosa. Depois, ela colocou o fato de uma maneira com que o rei se indigne com aquilo tudo. Afinal de contas, estão tentando matar a própria rainha. Como alguém ousa fazer isso? A justiça tem que ser feita. Ninguém pode ameaçar a rainha e o povo dela. Só que ela não falou o nome de quem era o malfeitor, o Amã. Se ela colocasse o nome de Amã, ó, gostaria de falar contra esse Amã aqui. Opa, rei, calma, calma lá, né? O segundo homem mais importante do reino, meu principal conselheiro, como assim? Não, primeiro ela quer que o rei se indigne com o fato. Aqui a gente vê a prudência de Esther. Ela foi simples como a pomba, de maneira respeitosa e prudente como a serpente. E aí o que aconteceu? O efeito que ela queria. O rei ficou irado com tudo aquilo. Ele não percebeu que ela estava falando do edito real ainda. Por isso ele pergunta no versículo 5. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E aqui a Esther poderia ter aquela tentação de fazer como o profeta Natã diante de Davi, né? Tu és o homem. Porque nada disso teria acontecido se o rei não desse o aval. Ele poderia ter sido mais cuidadoso, né? Simplesmente permitiu que a mãe escrevesse um decreto eliminando um povo inteiro da sua província. Mas é claro que Esther aqui sabia que não era o caminho, ela direcionou a ira do rei justamente para aquele homem que tinha tramado tudo isso. E aí Esther responde no versículo 6: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Nesse exato momento, o rei percebeu o que estava acontecendo. E nesse exato momento, a rainha Esther coloca o seu nome na lista de morte com o povo judeu. Porque agora o rei sabia que ela estava falando do edito real e sabia que a própria rainha era desse povo, ela era judia. Com o objetivo, meus irmãos, de garantir a segurança do seu povo, ela tinha que arriscar a sua própria vida, a rainha Esther. Ela precisava se identificar com esse povo, se identificar com esse povo que estava debaixo de uma sentença de morte. Dali a alguns meses, todos eles seriam mortos. Era uma lei, não era uma opção. A própria população mataria os judeus que estivessem na sua vizinhança e ficariam com seus bens. E Esther, quando ela faz isso, ela corre o risco. Por quê? Porque se o pedido for negado, proximidade do rei, a gente viu que já não garante nada, né? Vasti foi banida do reino. Pítios, né, pediu para o filho foi partido no meio. Esther é a rainha do rei, mas a gente sabe que ele tem várias outras mulheres também, apesar de ser a preferida até então, e ela coloca esse pedido diante dele, mas se fosse negado, ela certamente pereceria com o seu povo, e o rei não teria nenhuma dúvida ao fazer isso. Mas a gente lê o que aconteceu aqui. O Amã, ele ficou assustado, ficou encurralado. De um lado estava ele, do outro lado da mesa, o rei e a rainha, indignados com ele. E o versículo 7 nos diz o que aconteceu. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. O rei estava indignado com tudo aquilo. Em primeiro lugar, a rainha dele, ele mesmo tinha, né, de certa maneira, determinado a morte da própria rainha. E o segundo motivo da ira do rei é que a reputação dele estava em jogo. Mesmo sem saber ao certo que povo era aquele que estava marcado para morrer, ele tinha concordado com a morte dos judeus. Ele tinha dado aquele anel real para o Amã, para ele assinar o decreto como se fosse o próprio rei. E como é que ele ia fazer agora para punir Amã, o seu principal conselheiro, por algo que ele mesmo havia endossado? Ele mesmo deu o aval. Mas, por outro lado, ele prometeu para a rainha Esther 3 vezes que ele ia conceder qualquer coisa que ela pedisse, inclusive metade do reino, e aqui ela pediu uma coisa relativamente mais simples, pediu para ser poupada da morte, pediu para que o seu povo fosse poupado da morte. Também não ia ficar bem para o rei deixar de cumprir essas promessas. Ele estava aqui no que a gente chama, numa posição difícil, uma sinuca de bico. O que ele ia fazer agora? Mas, quando ele retorna à sala, depois de voltar do jardim irado, ele descobre que Amã já havia resolvido toda a situação para ele. Vamos ver o que acontece a partir da segunda metade aqui do versículo 7. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Esther, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Tornando o rei do jardim do palácio à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã em que se achava Esther. O Amã estava num dilema também. O que ele faria, né? Ele tinha basicamente 3 opções. Ir atrás do rei, não era uma boa opção, né? Ele estava irado, ele já tinha se decidido, o próprio Amã percebeu isso. Segunda opção era fugir do palácio, assumindo a sua culpa. Certamente iam atrás dele, iam matá-lo. E a terceira opção, que ele achou a melhor, era ficar e rogar diante da rainha pela sua própria vida. Mas havia vários problemas nessa opção de Amã. Tinha algumas regras no reino, algum protocolo real, né? Em hipótese alguma, um homem deveria ficar a sós com uma das mulheres do rei. Em segundo lugar, mesmo que alguém ficasse com uma das mulheres do harém real, e eram várias, o homem deveria manter pelo menos 2 metros de distância dela. Mas vocês perceberam que Amã, aqui no seu desespero, ele ignorou todas essas leis, todos esses protocolos, e ele foi para cima da rainha Esther, que estava num divã, num sofá, porque os orientais comiam reclinados nos sofás naquela época, e o texto nos diz que ele havia caído sobre o divã que se achava Esther. Provavelmente ele foi rogar por misericórdia, como também era costume. Talvez ele tenha ido até os pés dela, beijado os seus pés, implorando por misericórdia. Mas ele tinha passado de todos os limites quando ele fez isso, e exatamente nesse momento o rei observa toda aquela cena, e essa era a desculpa perfeita para o rei eliminar Amã, sem nenhum tipo de problema, sem pensar em outras coisas. E o próprio rei diz, quando viu a cena, eu acho até que com certo exagero, ele fala: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tendo o rei dito essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Aqui dá a ideia de que o rei achou, poxa, ele vai assediar a minha rainha no sofá, na minha própria casa? Talvez um certo exagero dele, né? Nem precisaria disso, porque a situação por si só já caía como uma luva para o rei, porque o próprio Amã tinha assinado aqui a sua sentença de morte. Ficaria ruim para o rei, né? Matar Amã por outro motivo, motivo pelo qual ele próprio tinha permitido Amã. O povo poderia ver como uma fraqueza do rei, como uma indecisão, um rei indeciso, e ele começasse a perder algum tipo de popularidade, alguma coisa, inclusive daqueles que o apoiavam. Mas a gente vê aqui que o Amã resolveu essa situação. E aqui a gente vê em mais uma, a gente vê mais uma ironia divina no livro de Esther. Porque o homem que queria matar todo um povo, porque um judeu não se prostrou perante ele, no final vai ser executado porque ele mesmo se prostrou de maneira inapropriada perante uma judia, a rainha Esther. Versículo 9. Então disse Arbona a um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 50 côvados, mais de 20 metros de altura, né, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Provavelmente esse eunuco também já não ia muito com a cara do Amã, né? Parecia um cara bem orgulhoso. Só falou assim, né? Só uma sugestão, ele fez uma forca lá para o Mordecai. Sabe aquele homem que salvou o rei, que o rei honrou? Então, né? E aí foi muito fácil para o rei dizer, podem enforcá-lo nessa mesma forca. E o versículo 10 nos diz, então, que esse foi o destino de Amã. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então, o furor do rei se aplacou. E aqui a gente vê mais uma ironia, meus irmãos. É uma justiça quase que poética aqui do nosso Deus. O homem que gostava de ser visto por todos, o homem que gostava de se elevar diante de todos, agora está enforcado bem alto, para que todos possam vê-lo, elevado acima de todos, mais de 20 metros de altura, Amã na sua morte. Mais cedo, a gente viu que Mordecai havia sido honrado também com as honrarias que Amã queria para ele mesmo. E agora ele morre a morte que ele mesmo tinha preparado para Mordecai. E a palavra nos diz aqui que o furor do rei se aplacou, a lei foi satisfeita, a justiça foi feita, o furor do rei se aplacou. Claro que isso ainda não resolvia o problema do povo judeu, porque o edito real ainda estava valendo. Em todas as 127 províncias, né? Lembrem, não existia internet, WhatsApp, nada disso, apesar de o serviço real de postagem ser muito bom, daria um trabalho para que houvesse algum tipo de mudança nessa lei, e depois a gente vai aprender também que as leis persas eram irrevogáveis. O que vai acontecer, então? Isso a gente vai ver nos próximos capítulos. Mas nesse capítulo 7, eu gostaria de trazer para os irmãos, primeiramente, três fatos que nos lembram do nosso, das boas notícias do Evangelho. E depois eu gostaria de fazer duas aplicações práticas também. Mas, vendo alguns desses fatos aqui nesse capítulo, há aqui uma ideia que nos lembra o cerne do Evangelho, que é justamente a questão da identificação. Esther se identificou com seu povo para salvá-lo. O Alberto leu para a gente aqui no início do culto um texto que fala que mais alguém se identificou conosco para nos salvar. E esse foi o nosso Senhor Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus. O pastor David Strain diz que há um eco aqui, claro e forte, do Evangelho de Jesus Cristo. Mas a verdade é que o Evangelho é muito mais doce. Esther assegura apenas um livramento temporal da tirania injusta de um monarca terreno. Jesus assegura a salvação eterna do justo e santo julgamento do Deus Todo-Poderoso. Esther está com o seu povo, se identificando e intercede em favor deles. Jesus está com o seu povo e morre no seu lugar. Esther deve persuadir o rei a poupar os judeus, mas em Jesus, o Deus cuja lei nos condena, leva sobre si a penalidade e assegura o nosso perdão. E, meus irmãos, isso deve gerar em nós sempre muita gratidão, porque o próprio Deus se identificou com pecadores. Ele não ficou lá de braços cruzados para ver se, de repente, algum de nós satisfaria, de alguma maneira, as exigências da sua lei santa e justa. Não foi isso que aconteceu. Filipenses 2, de 6 a 8, nos diz que ele, falando a respeito do Filho de Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse é o nosso Senhor. Se identifica conosco para fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer de maneira nenhuma. Ele vive como um de nós, sem pecado. Ele morre a morte que nós deveríamos morrer, para quê? Para pagar pelos nossos pecados. E aqui, pagar pelos nossos pecados também, a gente vê aqui no capítulo 7 de Esther, outra ideia, outro fato que nos lembra também algo do cerne do Evangelho, que é essa ideia de propiciação. Propiciar, de uma maneira bem geral e resumida, tem a ver com a ideia de aplacar a ira. E a gente viu aqui que, para Assuero, a morte de Amã aplacou a sua ira. Claro que eu estou falando aqui da ira de um déspota, de um tirano, mas existe uma ira que é santa e justa, e é uma ira muito mais preocupante do que a ira de qualquer homem. E essa ira precisa ser aplacada. É a ira do próprio Deus, que, sendo justo e santo, não pode permitir que o pecado passe impune. Nenhum pecado pode passar impune. Na história, a gente viu aqui Amã quebrando a lei, precisava morrer para que a justiça fosse estabelecida. E ele morreu enforcado. O furor do rei foi aplacado. Mas, para Amã, isso não foi o pior, porque a morte, para ele, não foi um escape. A ira de Deus estava sobre Amã. E a morte dele foi apenas o início de um castigo que nunca vai ter fim, porque Amã permaneceu nos seus pecados. Ele decidiu se colocar como inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. E, meus irmãos, essa é a inclinação de todos nós, nos colocarmos contra Deus, nos colocarmos contra o povo de Deus. Todos nós somos como Amã, todos nós ofendemos o grande rei que é soberano sobre toda a terra. A Bíblia fala que em Adão todos nós pecamos, o pecado dele foi imputado como nosso. E depois nós ainda nascemos com uma natureza corrupta e pecaminosa e cometemos vários pecados. Por isso, sobre todos nós repousa a culpa pelos nossos pecados. E a boa notícia é que o próprio reino nos deixa sem salvação. Ele envia o seu filho que encarna, ele envia o seu filho que se identifica com o seu povo, justamente para salvar os seus eleitos, salvar todo aquele que crê no nome dele. E para isso ele foi pendurado naquela cruz como um criminoso. Mas quando ele faz isso, ele garante para nós a salvação. E na história nós vamos até Deus pelo poder do Espírito Santo, e quando nós cremos no nome do Senhor Jesus Cristo, a ira de Deus é aplacada. E não há nenhuma condenação mais sobre nós. Deus permanece justo porque ele pune o pecado, mas não em você, no próprio Filho dele, e ele mesmo é justificador de todo aquele que nele crê. No Evangelho, vocês já perceberam, não é o inimigo que morre. Nós deveríamos ser enforcados, como Amã. Mas quem morre é o Filho de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós comparecemos diante do grande rei, não falando, se eu achei favor perante os teus olhos, mas nós nos achegamos diante do Senhor, dizendo, se Cristo achou favor diante dos teus olhos. E nós sabemos que ele achou favor, porque o próprio Deus nos diz isso. E é por isso que a gente ora no nome de Jesus, não no nosso nome. Porque o favor foi o favor garantido pelo nosso Senhor Jesus. Então, ele se identifica com o seu povo, ele sofre a morte em nosso lugar, para que nós possamos ter paz com Deus. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E todos os domingos, vocês já devem ter percebido, não importa o pregador aqui, não importa o texto que nós lemos no início, nós vamos sempre lembrar desse santo evangelho. Nós não estamos aqui para pregar ideias novas, mas estamos sim para pregar uma novidade, que é sempre novidade, que é o fato de Deus nos amar por causa de Jesus Cristo. Esse é o evangelho. E que o Senhor nos ajude a sempre ter esse coração de ver essa novidade, não como uma coisa banal, como mais uma notícia, mas todo dia isso devia trazer alegria no nosso coração. Como 1 João 4,10 nos diz, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse é o Evangelho. E o terceiro e último fato, que eu gostaria de fazer um paralelo aqui da história de Esther com a história do Evangelho, é que aqui na história vocês veem que está acontecendo uma grande reviravolta. Parece que Amã vai levar a melhor sobre o povo de Deus. Mas numa questão de horas, a gente pode dizer que por causa de uma insônia do rei que Deus colocou, tudo isso muda. A sorte do povo de Deus muda de uma hora para outra. Amã teve que honrar o próprio Mordecai. Amã foi enforcado na forca que ele preparou para Mordecai. Uma grande reviravolta. E foi exatamente isso que aconteceu na cruz também. Parecia que o arquiteto do mal, Satanás, estava levando a melhor, orquestrando a execução do Messias, do grande Salvador que traria o reino sobre a terra. E aí parece que ele realmente colocou por água abaixo qualquer possibilidade de salvação. Assim como Amã havia arquitetado a morte de Mordecai e do povo de Deus. Parecia que o mal ia vencer. Mas exatamente onde parecia que Satanás tinha triunfado diante do Senhor, terminou sendo o momento em que Cristo triunfa sobre todo o mal, quando Ele assume o nosso pecado e morre a nossa morte, ressuscitando depois. Por isso que Agostinho diz que o diabo estava exultante quando Cristo morreu. E por essa mesma morte de Cristo, o diabo foi conquistado. É como se ele tivesse mordido a isca em uma ratoeira. A ratoeira para o diabo foi a cruz de Cristo. A isca pela qual ele foi pego, a morte do Senhor. E o nosso Senhor ressuscitou. Olha que interessante. O mal e a morte foram derrotados de uma maneira que ninguém esperava, através de uma das pior maldade já cometida, a morte do Senhor Jesus Cristo, e através da morte dele, nós temos vida. E a gente vê que Deus é o Deus dos planos perfeitos, é o Deus das reviravoltas. E, meus irmãos, a gente precisa sempre lembrar disso, porque lembrem que os próprios discípulos não entendiam o que estava acontecendo. Não era esse o Messias? Agora ele está lá preso, crucificado como um criminoso, junto de dois ladrões. Como é que isso pode ser o plano perfeito de Deus? Como é que Deus vai salvar o seu povo dessa maneira? De novo aqui a ideia de que a providência de Deus muitas vezes parece ir de encontro às suas promessas. Parece que uma está indo contra a outra. Poxa, ele prometeu isso, mas olha só o que ele está fazendo. Será que ele não percebe? Mas o puritano Thomas Brooks nos diz, ele faz uma analogia aqui com um relógio, aqueles relógios antigos. Se você abre esses relógios, você vai ver que as engrenagens elas vão girando uma contra a outra. Não é um erro. O fabricante do relógio fez assim, e dessa maneira o relógio vai marcar a hora certa. Não está errado. E no mundo, Thomas Brooks fala, quando a gente olha para os fatos, parece realmente que a providência de Deus está indo de encontro às suas promessas como essas duas engrenagens. Mas, no final das contas, a gente sabe que a hora certa vai ser marcada. Nós sabemos que é o tempo de Deus perfeito. Nós sabemos que, no final das contas, o mal vai ser completamente extirpado e tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus e tudo vai trazer glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que a gente vê tanta maldade, tantas coisas acontecendo no mundo, parece que o Evangelho não vai para frente em algumas regiões, mas Deus, na sua providência, sabe o que faz. E é certo que, de acordo com a promessa dele, todos nós um dia cantaremos aquilo que está em Apocalipse 19, 1, 2. Aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. E isso vai ficar evidente por toda a terra. Esses eram os fatos que eu gostaria de trazer. Filho de Deus se identifica conosco, assim como Esther se identificou com o povo de Deus para salvá-lo. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, a ira precisa ser aplacada, assim como Amã teve que morrer para ser aplacada a ira do rei. E Deus fez isso de uma maneira que ninguém esperava, em uma grande reviravolta, assim como nós temos visto na história de Esther. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem a Bíblia em um trecho, lá em Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15, e nesse trecho, esses três fatos aqui, eles estão resumidos de maneira bem clara. Hebreus 2, 14 e 15. A palavra de Deus diz, portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, está falando da gente, Ele, Jesus, também participou dessa condição humana. A gente vê aqui a identificação. Para quê? Para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. Parece um paradoxo, né? Por sua morte, ele derrotou aquele que tem o poder da morte, a reviravolta. isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E aqui a gente tem a ideia de que nós estamos em paz com Deus. Cristo é a propiciação pelos nossos pecados, estamos libertos da ira, e por isso estamos libertos do pavor da morte, do pavor daquilo que o pecado poderia trazer para nós. E, por último, eu gostaria de fazer duas aplicações. Uma delas é dirigida especialmente àqueles que ainda não têm se achegado ao Senhor Jesus Cristo, aqueles que amam o seu pecado, aqueles que estão em cima do muro, que têm se afastado do Senhor. Olhe para Amã. Amã era um cara que tinha poder, prestígio, riqueza, e tudo se foi de maneira repentina. Tudo que ele tinha, poder, riqueza, era uma ilusão, não era de verdade. E o pecado funciona exatamente assim, ele nos dá a sensação de segurança, de conforto, muitas vezes, de controle, mas o pecado ele vai cegando cada vez mais as pessoas para a verdade. Vocês perceberam que Amã estava lá prescrevendo uma lista de honrarias para ele mesmo, mas não eram para ele mesmo, eram para Mordecai. Depois, aliás, um pouco antes, né, ele havia construído uma forca enorme para matar Mordecai, mas era uma forca que ele mesmo morreria. Depois ele se gabou do jantar com o rei e com a rainha, mas ele não percebeu que esse jantar era justamente a sua sentença de morte. Para Amã, as coisas não eram aquilo que pareciam ser. E o pecado, ele não deixa você saber que você está caminhando por um caminho perigoso, um caminho de morte. Por isso que a palavra de Deus, lá em Provérbios 16, 25, nos diz que há caminho que parece reto ao homem, mas que, no final, conduz à morte. A gente precisa da palavra de Deus para conduzir o nosso caminho. Amã sempre se sentiu seguro no seu orgulho, e a gente vê que ele não estava pronto para morrer, ele ficou desesperado. Quando o pavor da morte veio, ele olhou para achar um salvador e não viu ninguém. E a pergunta que eu faço para você hoje, que está nessa situação, amando o pecado, desviado de Deus, você se sente seguro como Amã, achando que a morte está longe também? Você acha que você vai ter muito tempo para se preparar? Você vai adotar aquela ideia horrorosa, né, de que eu vou curtir a minha vida de pecado e mais tarde eu me preocupo com essas coisas, né, quando eu estiver mais velho. Né? Essas coisas são de pessoas mais idosas, vão se preocupar com essas coisas importantes. Mas a palavra para Deus hoje, a palavra de Deus para você hoje é: não espere mais tempo. Você não sabe. Lembra daquele cara, no Novo Testamento, Jesus fala, ele construiu aqueles celeiros, era riquíssimo, e falou, poxa, agora eu vou curtir a minha vida. E falaram para ele, tu é maluco, hoje vão te pedir a tua alma. A gente não sabe o dia da nossa morte. E a gente vê que Amã não tinha um salvador. Mas você pode ter esse salvador agora, você pode abraçar esse salvador. Basta você se arrepender dos seus pecados, crer que Jesus Cristo morreu por você, pelos seus pecados, que ele viveu uma vida perfeita e que essa justiça é imputada a você como para que você seja justificado perante o Senhor, que Jesus Cristo ressuscitou para salvar você também. E a pergunta é, com que povo você se identifica? Com o povo que, pela graça de Deus, foi salvo e o ama? Ou você se identifica com aquele que está perdido e que ama o pecado? Usando uma linguagem mais bíblica, você ainda está em Adão? Ou você já está em Cristo? 1 Coríntios 15, 22 nos diz que assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Não tenha dúvida de que um dia você vai perceber que todos os seus pecados foram contra o Deus santo e justo que fez você. Eu espero que você perceba isso em vida, com o auxílio do Espírito Santo. Porque se você esperar até a morte, para que a morte demonstre isso para você, vai ser tarde demais, assim como foi para Amã. E para o povo de Deus, para nós, que pela graça dele somos salvos, é importante a gente perceber aqui nesse capítulo, na verdade, olhando os três últimos capítulos que a gente leu aqui, é importante a gente perceber que no capítulo passado, nós vimos que o ponto de virada da história, capítulo 6, não teve absolutamente nada a ver com Mordecai e com Esther. Eles estavam fora de cena. Era Deus agindo o tempo inteiro, fazendo com que o rei ficasse insone, fazendo com que aquele livro fosse aberto, com que ele visse, que o rei visse que Mordecai não foi recompensado, ele que trouxe Amã naquele momento. Tudo isso foi orquestrado por Deus, sem a ajuda de ninguém. É importante a gente notar isso. Mas é importante notar que esse capítulo 6 está situado entre dois capítulos, o 5 e o 7, em que Esther trabalha diligentemente em favor do povo de Deus. O que a gente aprende com isso? Que Deus trabalha por meio de atos providenciais, miraculosos, muitas vezes, mas que Ele usa também o esforço do povo dEle. Ele usa cada um de nós. Ele poderia simplesmente cumprir o plano dEle sem ninguém aqui. Mas a gente vê em toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, e os capítulos 5 e 7 são exemplos disso, que Deus decide usar o seu povo para que trabalhe para o propósito que é justamente glorificar a Deus e trazer salvação para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. A gente lembrou na última pregação de um salmo, o 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o construtor. E no final das contas, é Deus que cuida de todas as coisas, mas o versículo fala de trabalho, fala que nós trabalhamos também. E nós trabalhamos debaixo dessa confiança na providência de Deus. E um dos principais chamados que Deus tem para cada um de nós, povo dEle, é justamente falar desse amor dEle, falar da salvação para as pessoas. Se você quer ver um amigo seu salvo, um familiar salvo, tenha certeza de que só Deus pode mudar o coração dele. Só Ele pode fazer isso, mas a você e a toda a igreja foi conferida a missão de falar do Evangelho, e a mais ninguém foi conferida essa missão. Por isso que Paulo fala em Romanos 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí ele pergunta, como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o Evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Que o Senhor capacite a igreja dEle nessa missão, que a gente confie no seu poder, confie na sua providência, mas que a gente haja também com confiança no Senhor, abrindo a nossa boca para falar desse precioso Evangelho. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai. Somos gratos a Ti porque, mais uma vez, fomos expostos à Tua Palavra e nós sabemos que a Tua Palavra sempre surte efeito em nossas vidas. Infelizmente, para alguns, é cheiro de morte, afasta ainda mais, mas para nós, que somos Teu povo, sabemos que é cheiro de vida, é o perfume de Cristo. E nós queremos aprender com esse capítulo de Esther, esse capítulo 7, aprender, Pai, que toda palavra fala do Senhor, tudo aponta para o Evangelho, e aprender que nós devemos confiar no Senhor e trabalhar cada vez mais, sabendo que Tu és o Deus da providência. Não queremos olhar para as circunstâncias, ver como esses tempos são maus, mas queremos saber que Tu és o Deus sobre toda a história, o Senhor está no controle, e o Senhor nos deu uma missão, e nós sabemos que essa missão é falar do Teu Evangelho, o Senhor que vai dar o resultado. A nós só nos cabe proclamar do Teu amor e da Tua glória. Ajuda-nos a fazer isso, e ajuda-nos, Pai, também a orar por aqueles que estão perdidos, que, assim como a Amã, não estão vendo a cegueira que o pecado traz. Ajuda-nos nisso e abra o coração dessas pessoas que ainda não te conhecem. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.